E a gente vai falar agora sobre os impactos na economia dessas medidas restritivas, né, que estão em vigor aqui em Maringá, enfim, em todo o país. A gente vai falar sobre esse assunto com o empresário Jefferson Nogaroli, que é presidente do Sicoobi Sul, presidente da Terra Roxa, Agência de Desenvolvimento, e do Conselho de Administração da Rede Cidade Canção. Ele está ao telefone com a gente. Olá, boa tarde.
Oi, Luciana, prazer falar contigo e com os ouvintes da CBN.
Eu gostaria de saber qual a avaliação que o senhor faz, a análise, né, que o senhor faz do impacto dessas medidas restritivas na economia local.
Olha, o impacto é duríssimo, né? Na verdade, você fazer um fechamento, uma quarentena praticamente de 90, 80% da economia é duríssimo. Porém, acho que o prefeito tomou a medida que ele tem os números, as informações, né, a quantidade de leitos, de UTIs que a cidade dispõe, e ele talvez, imagino que tomou uma medida preventiva que, a meu ver, pode estar sendo certa. A gente só não pode, até comentei já com ele, na minha opinião, 30 dias é uma quarentena muito longa, né? Eu acho que nos próximos dias, a gente já cumpriu metade da quarentena exigida de 15 dias, né? Então, amanhã cumpri 8 dias e na outra semana cumpriria aí os 15 dias. Talvez, se essa curva, como parece que aqui em Maringá, não está sendo aquela curva mais elevada e a gente está conseguindo achatar porque as pessoas circulando menos, não tendo transporte coletivo, o vírus não circula, ele ia podendo restabelecer as atividades gradativamente e as coisas voltando à normalidade. Lembrando que nós vamos conviver com esse vírus por muito tempo, né? O grande problema é que todos se contaminem ao mesmo tempo. Nós temos que evitar isso, porque senão as pessoas que têm deficiência baixa, idade alta, vão padecer por falta de respiradores.
Uhum. Bom, enquanto a gente trata da questão da saúde, a gente também fala ao mesmo tempo da questão da economia, né? Que precisa ser vista também, precisa ser planejada desde já. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ele defende...
Isso também agrava bastante as coisas, né?
Uhum.
Então, uma dose, remédio e veneno, a diferença sempre, às vezes, está na dose, né? Se for muita dose é veneno, se for a dose certa é remédio. O que eu acho? Que o prefeito, com as informações que ele tinha, na posição que ele está, ele tinha que tomar uma medida. Na verdade, o que mais está judiando das pessoas é o pânico, sabe? Quando as pessoas entram em pânico, não adianta, eu imagino que se o prefeito falasse assim, agora, está liberado todos os restaurantes e lanchonetes e tal, voltar a funcionar, pouquíssimas pessoas iriam, porque elas ainda têm medo. Ainda há essa coisa do pânico. Então, nós precisamos fazer esse período, na minha opinião, de quarentena e gradativamente já o prefeito sinalizar que vai abrir, né, nos próximos dias a volta à normalidade. Mas tem que regular o transporte coletivo, na minha opinião, organizar turnos diferenciados para que as pessoas possam começar às 6h30, 7h da manhã, 7h30, 8h30, e não ter picos no horário de pico de pessoas, porque aí é um foco de contágio se você não mantém a distância social adequada, né? Então, tivemos tempo já de... Tem indústrias aqui em Maringá, como a fábrica de coxoados Maringá está fazendo, vai começar a produzir, acho que, máscara aí, e ceder a preço de custo, praticamente vão doar as máscaras, os empresários comprando camas, respiradores, ajudando. Só que nesse momento, se você falar, vou comprar 200 respiradores para a UTI, você tem o dinheiro, mas não tem o respirador, né? Então, o grande desafio é não colapsar o sistema de saúde, e aí nós estamos falando de pobre e de rico, porque se acontecer o que aconteceu na Itália, vai faltar respiradores, né? Então, na minha opinião, o prefeito agiu bem, mas 30 dias é muito longo a quarentena. Parece que as medidas que eles tomaram na prefeitura estão surtindo um efeito positivo. A circulação do vírus aqui é pequena, pelo que eu estou entendendo, a gente precisa acompanhar essa curva e se tudo isso for se confirmando, ele pode ir levantando as restrições gradativamente com uma série de cuidados e a gente começar a ter uma vida normal já no começo de abril, se Deus quiser. Lembrando que lá no Sicoob, no Sebrae, todos nós estamos trabalhando muito forte para que não se proteste empresas, se corte energia das empresas e que os empresários possam pagar os salários e as pessoas voltar a ter uma vida normal e o juro barato e de longo prazo, porque se travar a economia, trava tudo, né?
Uhum. E como o senhor disse, a iniciativa privada está fazendo a parte dela, né? E o que o poder público deveria fazer, na opinião do senhor?
Olha, o poder público, falando na esfera nacional, ele tem que organizar. Acontece que quando a gente fala Itália ou Brasil, o Brasil é um país continental. A China também é um país continental, né? Eles conseguiram reduzir drasticamente isolando uma cidade lá de 11 milhões de pessoas e uma província de 60 milhões de pessoas. Foi drástico, foi terrível, deve ter tido um custo social muito alto, mas imagine você, a China com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o que teria acontecido num clima frio, né, onde o vírus se propaga com muito mais eficiência, seria o caos. Então eles conseguiram. A Itália, como tem muita gente, no começo o governo hesitou em tomar as medidas restritivas, até onde eu sei, e também o vírus circulou muito antes do que eles imaginavam e sem ter as manifestações típicas, houve uma manifestação. E isso é o caos, porque quando as pessoas morrem, vem a comoção, porque, mas ele é velho, ele é doente. Mas ele é meu pai, ele é meu tio, ele é meu irmão, ele é meu avô, né? Então, o que nós temos que fazer nesse momento aqui no Brasil, que temos um clima favorável, uma população jovem, é parar de circular o vírus. Acho que o prefeito, com 8 dias que nós estamos com o comércio praticamente fechado, só o comércio de subsistência, fez com que a gente tivesse uma espécie de vazio sanitário. Se a curva continuar sendo achatada e a tendência for essa, ele pode gradativamente ir liberando as atividades para que as pessoas voltem a conviver normalmente, voltem a trabalhar em turnos menores, horários menores, e que o pânico saia da cabeça das pessoas, porque senão elas não vão consumir. Na verdade, as pessoas, quando entram em pânico, ela não quer sair de casa, ela vai ficar na casa dela e não vai sair para jantar, não, as coisas têm que voltar ao normal. Agora, esse é um vírus que só vai resolver quando vier uma vacina, tá? Ou quando o país inteiro conseguir controlar a circulação do vírus, que também não adianta Maringá controlar e outras regiões, outras cidades não controlarem.
Bom, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, ele defende um corte de até 20% nos salários de servidores durante essa crise do coronavírus, né? Dos servidores que ganham mais. O senhor acha que é uma medida importante, ideal?
Olha, nos momentos de crise, nós estamos todos no mesmo barco. Se o barco estiver furado, vai entrar água e todo mundo morre afogado. Eu acho que ele está correto, principalmente do ponto de vista de exemplo. A liderança não se dá pelo que a gente fala, se dá pelo que a gente faz. Então, acho que se eles derem esse exemplo, é muito bom. É lógico que tem servidores públicos que ganham pouco, tem servidores públicos que... Cada caso é um caso, mas, notadamente, aquelas pessoas que têm uma renda maior, aqueles... os próprios deputados e tal, podem contribuir, eu acho que seria um grande exemplo, tá? Assim como todos nós, empresários, temos que contribuir. Tivemos poucos casos de gente que tentou subir preço lá na nossa empresa, de fornecedor que tentou subir preço. Teve o caso de uma empresa, não vou citar o nome, que tentou subir o preço sem motivo e nós recusamos, né? E o cara insistiu e nós falamos, nós vamos colocar uma placa na gôndola do seu produto e vamos dizer que não tem, porque o senhor aqui subiu por esse em 30% e não existe desequilíbrio, porque pode haver segmentos que há. Então, todo tem que fazer a sua parte para que a gente possa passar, porque o mundo não vai acabar, sabe? A gente sabe que essa doença é grave, mas ela é grave porque todos vão se infectar de uma vez só. O que nós temos que fazer é achatar essa curva de infecção para que aquelas pessoas que precisarem do respirador tenham o respirador, notadamente pessoas com com comorbidades e de alta idade já, né, que tem essa dificuldade.
Então agora é esperar aí, aguardar os próximos dias e torcer para que esse isolamento seja menor do que os 30 dias previstos, né?
É, eu tenho conversado com as lideranças da FIM, nós estamos muito preocupados, já foi comprado aí mais de 1.000 kits, a gente está fazendo o que pode, porque para nós é difícil, você tem que mandar seu funcionário trabalhar, no meu caso eu tenho empresas que são proibidas de fechar o supermercado, não é que eu possa fechar, está proibido, porque se nós fecharmos estabelece um caos. Mas a gente procura tomar as medidas, colocamos um acrílico no caixa para proteger as pessoas, a gente não conseguia máscara, conseguimos máscara, então tudo que a gente puder fazer para proteger nossos colaboradores nós vamos fazer, e principalmente não demitir ninguém, nós estamos fazendo o possível para não demitir ninguém. Tem empresas que são menores, que às vezes o cara não vai ter dinheiro para fazer o pagamento do final do mês, por isso que tem que ter linha de crédito, ninguém pode... Na minha opinião, protestar ninguém, pedir falência de ninguém nos próximos dias e depois a gente esticar o prazo. Porque pandemia sempre teve no mundo e infelizmente vai continuar tendo. Agora com essa mobilidade global que nós temos, ela se espalha em semanas, né? Foi o que nós vimos. Mas se nós tivermos bom senso, equilíbrio e a liderança política tomar as medidas certas, vai dar certo. É importante que,
o senhor acha que,
se a curva for achatada, como parece que está sendo aqui, o prefeito passe essa mensagem de otimismo para as pessoas, diga que vai levantar, que não será 30 dias, será menos dias, que eu imagino que ele deve estar analisando isso. Isso vai trazer esperança para as pessoas e vai tirar um pouco desse medo e devagar a gente volta a circular. Os mais jovens não têm risco de vida, é muito menos o risco de vida, né?
O senhor tem acompanhado as medidas econômicas anunciadas pelo prefeito? O senhor acha que elas são, que elas deveriam ser maiores, mais amplas?
Olha, do prefeito especificamente eu não tenho acompanhado, eu não vi as medidas do município. Se eu falar para você que eu vi, eu tô mentindo. Eu vejo as que estão sendo tomadas a nível global, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, com uma grande injeção de capital, baixando as taxas de juros, isso vai ajudar bastante, porque... O custo, o prejuízo operacional, tem empresas como a de aviação, que ela tem que arcar com todo o leasing dos aviões, o custo dos funcionários, tributos, uma série de coisas que 3-4 meses quebra uma empresa dessa. Então, é preciso fazer uma espécie de plano Marshall, que foi como os Estados Unidos ajudou a recuperar a Europa no pós-guerra. E deu certo. Toda vez que a gente... se junta e trabalha em prol da humanidade, dá certo. Agora parece que foi anunciado $5 trilhões para combater a coronavírus no mundo inteiro. Porque se não ajudar os países africanos, os países mais pobres, o vírus vai continuar circulando e aí não vai resolver. E se Deus quiser, nós vamos ter uma vacina de 6 meses a 1 ano e isso vai ajudar muito. Mas até lá muita gente já vai ter pego a Covid e já vai estar autoimune, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Muita gente. Oi?
Eu estou agradecendo a entrevista.
Ah, tá bom, querida. Tarde. Eu fico à disposição, tá?
Muito obrigada, hein?
Um abraço.
Nós conversamos. Um abraço. Nós conversamos com o empresário Jefferson Nogaroli. Ele é o presidente do Conselho. Presidente do Sicoobi Sul e também da Terra Roxa, Agência de Desenvolvimento, e ele comentou aqui as medidas adotadas pelo município. Ele está otimista de que as restrições sejam desfeitas, né? Sejam relaxadas nos próximos dias aí, porque há uma análise de que a curva do vírus está se achatando, está mais lenta, né, graças a esse período de restrição, esse período de isolamento.